Amém. Na última estrofe nós cantamos: alertas e esperando, olho eu para cima. Fazemos isso de fato até que minha alma se perca nele, preenchido com seu ser totalmente. Serei eu transformado à sua imagem. A transformação interior precisa acontecer agora. A transformação exterior acontecerá quando o Senhor voltar. Vamos cantar ainda o primeiro coro, coro número 1. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e norte. E então o irmão Schmidt lerá uma palavra antes da oração. Obrigado. Também, da minha parte, eu quero desejar as boas-vindas de coração a todos para este culto a Deus, ou expressando de outra forma, se posso dizer assim, neste ministério ou nesta reunião na qual nós nos consagramos renovadamente a Deus. Isso, Senhor, possa nos dar graça para isso, que quando chegamos aqui, que nós venhamos com um pedido e com um desejo que sejamos consagrados renovadamente a Ele. Esse é o meu desejo e o meu anseio de todos nós, eu creio, para que estejamos sempre ligados com Ele. Nós há pouco aqui cantamos, desculpe se eu repito mais uma vez, eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do sul e do norte, e nós podemos, em verdade, dizer, eles vêm do leste, eles vêm do oeste. Há mensagens por e-mail, por carta, por telefone. Elas vêm, não para nós, mas para aquela palavra. Eles vêm, aquela palavra que Deus nos deu. E para isso nós somos muito gratos ao nosso Senhor, que não somente para nós, mas para todos que o amam e amam a sua aparição. E com isso eu gostaria também de passar as saudações que há pouco, como dito, de leste a oeste, do sul e do norte, vieram a nós. Hoje pela manhã, já às 7 da manhã, houve um telefonema da Moldávia. Nosso irmão nos saúda de coração e se agradece pela palavra da graça, pela palavra da verdade, se agradece por tudo que ele pode ouvir, com também os hinos, cânticos e os instrumentos. Ele diz e agradece que é graça que podemos ouvir isto. E ele diz, Slava Bogum. E ele diz, isso significa, graça seja a Deus. E somos muito, muito gratos ao nosso Senhor. Como eu repito, que o Senhor possa nos dar graça, que nós possamos nos totalmente consagrar a Ele, para a honra e para a glória do Seu nome. Agora, eu quero ler uma palavra de 1 Pedro. E eu peço, posso expressar meu desejo após oração, após essa palavra, que nós pediremos o coro para vir para frente e cantar o hino de volta para o amor. Isso seria agradável se isso fosse, se pudesse ser feito, e eu creio que vocês todos têm o desejo de ouvir esse hino. Nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, para isso vamos nos levantar. 1 Pedro 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para nós, para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação, que está preparada para se revelar no último tempo. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa palavra que tu nos desses como promessa, ó Deus. Nós te agradecemos por teres mantido até o nosso tempo, Senhor, e nós podemos reconhecer e vivenciar, Senhor, que tu falas através da tua palavra, tu falas através do teu Espírito, tu revelas a tua palavra através do teu Espírito, e dá ainda muitos, Senhor, muitos graças e chama para ti, que juntamente conosco também nesta hora, onde quer que estejam, Senhor, se uniram, Senhor, assim chegamos a Ti e agradecemos a Ti, Senhor, por ainda estares no trono da graça, Senhor Jesus. Por favor, fale conosco nessa noite, revela-te, Senhor, e nos dê força, Senhor, para recebermos a Tua palavra assim como Tu nos apresenta. Oh, e dê-nos força para fazer agir como é do Teu agrado, Senhor. Dê-nos força, Senhor, para caminharmos na Tua vontade e atuar e falar na Tua vontade. Nós Te agradecemos por isso e Te pedimos, Senhor. Abençoe-nos, abençoe todos, ó Deus, em todos os lugares, também aqueles que não podem estar aqui, ó Deus, abençoe-te, abençoe também nosso irmão Rus, dê-lhe graça, Senhor, e força para que ele possa estar novamente no nosso meio, Senhor. Tu sabes, Senhor, isso fisicamente ele está fraco, mas em Ti ele está forte, em Jesus Cristo ele está forte, em Ti está a esperança, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por favor, abençoe-nos a todos e deixe-nos glorificá-lo e louvá-lo, Senhor. Senhor e Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Amém. Vamos nos sentar. Por favor, o coro. Muito obrigado. Louvado e glorificado seja o Senhor por sua fidelidade. Ele manteve a sua palavra, deu luz no fim do dia da graça, e nos guia de verdade a verdade e clareza a clareza. A Ele seja gratidão por isso. Eu quero saudar a todos de coração, também todos que estão juntamente conosco ligados, que nos estão ouvindo. Nós dizemos simplesmente: sejam bem-vindos de coração de todo o mundo. Em inglês, vocês sejam bem-vindos, muito simples. Que em todo o mundo, todos se sintam em casa, conosco e com o Senhor, ligados no seu amor, na sua palavra, naquilo que Ele nos deu de presente. As saudações, de fato, de todo o mundo. Nosso irmão John de Bucareste escreve: acima de 80 computadores estão hoje ligados, conectados, para ouvirmos juntamente com vós e para vivenciarmos o que o Senhor nos dará. Em todos os lugares, em todo o mundo, as pessoas veem e ouvem, irmãos e irmãs, lá onde o sol está todo dia surgindo novamente, a Nova Zelândia, lá começa o dia, em cada manhã, e também lá há pessoas que nos ouvem, na Austrália, na África, em Joanesburgo, estão reunidos, em outras cidades. Nós temos saudações de Nairobi, saudações de alguns países da África, e como já foi dito, também saudações da Europa. O irmão Etienne Ginton envia saudações. Ele esteve há pouco em Istambul. Nós estivemos lá com o irmão Menat há muitos anos atrás, e Deus abriu uma nova porta. Nós estamos de fato muito gratos por cada porta nova que se abre. O irmão Wallström envia saudações. O irmão Graf envia saudações. O irmão Graf está no momento exatamente na América do Sul. Também de lá nós recebemos telefonemas. Nós estamos simplesmente ligados no amor de Deus, na palavra de Deus, e somos gratos por isso. Que todos, também nesse continente, da maior altitude da Finlândia até Palermo, sejam incluídos. Nós saudamos nossos amigos também em Palermo e em todos os lugares. Eu também ouvi que o irmão Forestieri hoje está no nosso meio. Nós desejamos a ele, de forma especial, as boas-vindas de coração, onde ele está. Talvez ele possa levantar. O irmão Forestieri, esse é o papai da nossa preciosa irmã Janina, que todos nós conhecemos muito bem. Simplesmente, seja bem-vindo aqui. Então nós temos simplesmente que agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, por todos orações que foram ouvidas. No momento há muitos problemas que nos movem e nos colocam diante da pergunta: ó Senhor, quanto tempo ainda? E eu desejaria assim o melhor, que houvesse um poder absoluto, uma autoridade absoluta sobre toda a doença, sobre cada problema, sobre tudo. O Senhor nos deu essa autoridade, e Ele confirmará a sua palavra. ele jamais se atrasa. Então gostaria ainda de perguntar quantos hoje estão aqui pela primeira vez. Por favor, levante-se simplesmente. Quem está aqui pela primeira vez aqui, preciosa irmã, de muito coração, desejo as boas-vindas. Nós já conhecemos da América do Sul. Deus te abençoe. Seja bem-vindo de coração. Esse nosso irmão Isaac, que está agora na Suécia. Deus o abençoe no nosso meio e utilize e em Estocolmo e onde quer que ele possa servir. Então nós temos também preciosos irmãos preciosos, Deus os abençoe no nosso meio, preciosa irmã, Deus te abençoe, Deus vos abençoe, Deus abençoe a ti. Nós somos simplesmente gratos por todos que podem vir e conosco ouvir a palavra. Juntamente conosco. Talvez eu possa dizer isso ainda agora. Eu escrevi uma carta circular especial que ilumina os anos passados e algumas provações pelas quais passamos, também não deixei de fora. E nós somos simplesmente gratos a Deus, de coração gratos por Ele ter cuidado sobre nós, nos ajudado, e Ele o fará até que passemos do crer para o ver. Nesta carta circular, nós também mencionamos as reuniões que acontecerão na época da Páscoa, Sexta-feira Santa, em Berlim, então no sábado em Praga, e no domingo em Salzburgo, e na segunda em Böblingen, para que assim aqui na Europa Central possamos alcançar o povo, todos que estão vivendo espalhados. Também todos ouvimos que o tempo está muito adiantado, a profecia bíblica está no seu cumprimento. Nós temos aqui o relato do Sr. Bush, que se negou a falar em Jerusalém no Knesset, o primeiro presidente norte-americano que rejeitou falar no Knesset, no Parlamento Judeu. Houve realmente muita tristeza em Jerusalém sobre isso. Se isso cabe aqui ou não, mas aqui nós temos a viagem do Papa. Nós muito brevemente nós ouviremos a palavra de Deus ricamente, mas já é interessante saber o que acontece no mundo político, no campo religioso, o que acontece. O Papa, do dia 15 até dia 21 de abril, ele estará nos Estados Unidos. Ele estará com George Bush no dia 16. Ele festejará o aniversário de Bush lá, ou o seu aniversário lá na casa. Será convidado especial na Casa Branca e será falado sobre a fé, especialmente sobre Jerusalém e a paz no Meio Oriente Médio. Nós todos sabemos onde essa viagem findará. Nós somos gratos a Deus de coração por Ele ter enviado um profeta e nos ter introduzido na palavra profética. Eu não sei quem de vocês conhece ou tomou conhecimento da história dos Estados Unidos, mas lá está, na Constituição, está ancorada que nenhum católico pode ser presidente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América eram um país, na sua origem, um país puramente protestante, todos que foram perseguidos, seja da Holanda, da Inglaterra, da Alemanha, onde quer que seja, eles foram viajaram aos Estados Unidos, ou fugiram aos Estados Unidos, e então lá colocaram os estatutos, e o primeiro deputado católico nos Estados Unidos foi o pai de John F. Kennedy, mas tudo está ultrapassado, e como nós vemos hoje, isso me lembra de Apocalipse, capítulo 13, na primeira parte é falado do poder mundial que está aqui se formando como Império Romano novamente, na segunda parte do poder mundial que subiu da terra, não como onde há muitas águas e nações, ou como o quarto, e o irmão Branham disse, é a Europa, que surge novamente. Hoje, eu me permiti trazer duas coisas. Uma vez, a moeda, 50 anos de contrato europeu de 1957, na moeda de 2 euros. Então, de 1958, eu trouxe a nota do primeiro marco alemão, onde a prostituta está cavalgando sobre a besta, e nós vemos como o segundo poder mundial ajuda ao segundo para ser o poder mundial, para que possa tornar de fato o poder mundial. Autoridade. Nós não queremos entrar em detalhes nessas coisas. Para nós trata-se principalmente do chamado para fora, trata-se da preparação da igreja noiva para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é o ponto principal para nós, todo o resto nós vemos no seu cumprimento, e somos gratos que nosso Senhor repetidamente disse, quando vocês virem que tudo isto está acontecendo, então elevai vossas cabeças, porque vocês saberão que a vossa redenção se aproxima. Como foi dito, nós não entraremos em maiores detalhes sobre todas essas coisas. Trata-se simplesmente de nós, trata-se de você, trata-se de mim, trata-se da igreja noiva em todo o mundo, que seja preparada na palavra, no amor de Deus, um coração e uma alma, possa se tornar um coração e uma alma, para que Deus possa revelar sua glória e majestade. Eu quero ler uma palavra como já em Zurique, no último domingo, foi lido, de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, nós temos a poderosa, acima de toda grandiosa promessa, Apocalipse 3, versículo 21, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E após isso está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a partir do versículo 19 está escrito, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Deus nos ama. Ele não nos deixa passar com todas as coisas. Ele corrigirá. Ele trará o ponto certo. Ele nos ajudará em amor. Então, adiante está escrito: se, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui nós somos mencionados pessoalmente. Arrepende-te. Assim, nós começamos conosco e Deus começa conosco. Não com o outro, mas sim conosco. Adiante, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Irmãos e irmãs, o que para mim, desde o escrever dessa carta circular, o que se tornou grande para mim, acima das medidas, além das medidas, se tornou grande, foi o seguinte pensamento trazido, a expressão: enquanto estamos na igreja, sobre o eco da palavra de Deus, reunidos, e deixamos a palavra, e a palavra pode falar conosco, ela cumprirá aquilo para qual foi enviada. Primeiramente em nós, e então através de nós. Se nos separarmos da igreja, nos separamos da influência divina, da palavra. E todos nós sabemos, está escrito, que Deus colocou na igreja diferentes ministérios e tarefas na igreja. Ele colocou para edificação, para exortação e para consolo, para que a pessoa possa se tornar plena através de Deus pela graça. Eu tenho um número de citações de irmão Branham. Eu copiei isso aqui e eu muito brevemente os lerei, de fato, muito brevemente, com referência à igreja do Deus vivo. Começa com Mateus 16, versículo 18, onde está escrito, sobre essa pedra eu edificarei minha igreja e as portas da igreja não prevalecerão contra ela. Isso disse nosso Senhor após ele ter dado revelação a Pedro. Carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Todos que pertencem à igreja de Jesus Cristo serão edificados sobre essa rocha, receberão a mesma revelação, o mesmo ensinamento, tudo como foi no princípio, assim permanece de fato até o fim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3, eu só lerei a primeira parte. Paulo, ele saúda a igreja, a Coríntios, que santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, não mortos, que são denominados santos, mas sim vivos, que pelo sangue do Cordeiro são redimidos, santificados na palavra da verdade, e que estão determinados para obediência sobre a aspergição do sangue do Cordeiro. 1 Coríntios, capítulo 12, 28. Deus e a um pôs, a uns pôs Deus na igreja, são então relatados os ministérios que Deus colocou na igreja. E agora eu tenho, anotei algumas passagens bíblicas do Velho Testamento, e então eu voltarei às citações. Aqui em Êxodo capítulo 6, no capítulo 6, 7 a 8, o nosso Senhor fala ao povo de Israel: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Êxodo 6, versículo 7 e 8. Em Êxodo 2, versículo 3, o Senhor, o povo que era para ser levado para fora, ele denominou como igreja, igreja, congregação, congregação de Israel. E deu indicações, por exemplo, Êxodo 12, versículo 6 a 7, que o sangue deveria ser colocado na verga da porta para que os moradores desta casa estivessem protegidos, para que não viesse, que não nada de mal os atacasse e ninguém sofresse, tivesse que sofrer a morte. A primogenitura foi poupada. Passando isso para a igreja neotestamentária, nós somos a igreja dos primogênitos. Nós recebemos o direito da primogenitura pela graça. Então nós temos a citação do nosso Senhor em Êxodo 12, versículo 13: mas o sangue será por sinal nas casas. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga. Irmãos e irmãs, como nós já dissemos frequentemente, nós não somos levados ao reino de Deus por ensinamento, mas nós somos nascidos dentro do reino de Deus. Nós ouvimos na palavra de introdução, renascidos pelo poder do ressuscitamento de Jesus Cristo dos mortos. Mas agora ainda, algumas citações do irmão Branham que se referem diretamente à igreja. Dito no dia 11 de 6 de 1955. Se Deus predeterminou algo, então isto acontecerá certamente. Tão verdadeiro quanto Deus está nos céus. É simplesmente um absoluto no qual a nossa fé pode descansar. A próxima citação: o melhor é ter parte no programa de Deus. O melhor que eu sei é caminhar adiante com a igreja nisto, no plano de Deus. Caminhar no plano de Deus adiante. No dia 23 de 7 de 1961, o irmão Branham disse: pensem nisso. A vida de Cristo permanece na igreja. E após isso, ele exclama um aleluia. Pensem nisso. A vida de Cristo permanece, está na igreja. Cristo, ele não abandona a igreja. E após isto, ele disse: eu estarei convosco até o fim do mundo. São as pessoas que abandonam a Cristo, mas Cristo não nos abandona. Isso também é verdadeiro. Há pessoas que caminham atrás de si, como naquela época, como nosso Senhor. Então ele perguntou, vocês também querem apartar-se de mim? Então Pedro fez essa expressão, Senhor, aonde nós deveríamos ir? Somente Tu tens as palavras da vida eterna. Isto é também nosso convencimento, nossa convicção. No dia 26 de janeiro de 1957, irmão Branham disse, vejam, a plenitude de Deus está na sua igreja. Nós recebemos o Espírito de Deus de presente. No dia 14/10/62, reconheçam de qual modo Deus está na sua igreja. A igreja deveria agora, no lugar de Cristo, caminhar adiante no seu ministério. Isso significa que Cristo, na igreja, Ele progride, que Ele traz a sua obra, Ele traz a sua obra plenitude pela graça. Na pregação, o absoluto, de 1º de 12 de 1963, nós não estamos partidos. Nós temos que ser uma unidade, pois todos somos, tornamos parte de Deus, se a sua igreja se reúne como em lugares celestiais, então toda a plenitude do poder de Deus está na igreja. Cada um de nós tem os dons espirituais, reconheceu os dons espirituais e os ministérios, nós nos reunimos, isso traz a coluna de fogo de volta no nosso meio. Para hoje, isso basta com citações. Vamos voltar a Apocalipse, no capítulo 3. Versículo 21. Quem, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Para nós, isso não é imaginável, mas é verdadeiro. Os vencedores com Ele, o vencedor do Calvário, regerão com Ele e receberão a sua recompensa. Em Hebreus, capítulo 12, nós temos uma ordem que nós temos que nos colocar. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 12, portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Isso vale para nós hoje à noite. Isto é uma expressão do Senhor. Não estejais abatidos, não estejais desanimados, não olhem para o visível, mas olhem para o invisível, como se vissem, pois Ele tomou a responsabilidade para o cumprimento das suas promessas. Versículo 13, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Também isso é muito importante, que nós tenhamos a nossa vereda direta com o nosso Senhor. Assim como João Batista já tinha a missão de tudo que estava irregular tornar plano, para abaixar o que estava elevado e o que estava abaixado fosse elevado, assim para que o povo, para guiar o povo ao Senhor, noivo e noiva, que se conhecessem um ao outro. E aqui, o porquê, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Isto também é importante, irmãos e irmãs, para que nós levemos em consideração uns com os outros, que o amor de Deus, a graça de Deus, deixemos valê-la e que nós nos aceitemos assim como Deus nos aceitou em Cristo Jesus. E cada um coloca veredas direitas diante de si, todos nós caminharemos em veredas direitas. Mas agora vem o versículo principal, versículo 14, em Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. O que estiver no nosso poder, que nós coloquemos tudo, de fato, que possamos viver em paz uns com os outros. E assim, a nossa santificação possa ser cumprida na fé, na obediência pela fé. E aqui no versículo 15 está escrito: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Mais ainda, que nós reconheçamos o dia do retorno, vejamos esse dia chegar. Nós temos que colocar a palavra de Deus como a luz diante dos nossos pés, como indicador de caminho. Nós temos que tomá-la assim e com a ajuda de Deus chegar a cumprir todas as coisas que Ele que nos prometeu e aquilo que tem que se cumprir através de nós. Irmãos e irmãs, sejamos sinceros. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, está escrito: e se eu tivesse toda a fé e falasse em língua de homens e anjos e não tivesse o amor de Deus, então seria o que disse o irmão Branham quando no seu tempo de vida ele foi colocado no além, foi traspassado além, a plenitude ou a consumação da Igreja Nova de Jesus Cristo acontecerá no pleno amor de Deus. E o amor de Deus está além de todo conhecimento, todo saber, está além de tudo isso. E no fim, até o dom da sabedoria, até os dons cessarão, mas o amor jamais cessará. Deus é amor, e nós queremos que esse amor seja derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Em 2 Pedro, nós temos uma palavra poderosa. Em 2 Pedro, no capítulo 3, está a partir do versículo 14. 2 Pedro 2, versículo 14. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Paz com Deus, como o compositor de hinos diz, se a paz com Deus, se a paz com Deus, quando a paz de Deus preenche minha alma. Há pouco, uma preciosa irmã de nome Kozak nos enviou uma brochura, O Caminho Largo e o Caminho Estreito. Eu creio que já está pendurado na entrada, ou será em breve, será colocado na entrada. O Caminho Estreito e o Caminho Largo. Então, são colocados 10 imagens do coração, o que tudo pode estar no coração de um homem, de uma pessoa, no coração do incrédulo, no coração do crente, no coração daquele que é morno e cansado. Eu não sou ninguém que agora está recomendando esse tipo de literatura, mas se tomamos a palavra de Gálatas, qual seja Gálatas capítulo 5, nós temos de fato as duas descrições, de um lado, daqueles do incrédulo e aquele do credo, do crente. Irmãos e irmãs, vamos falar isso livre e abertamente, assim como ouvimos na palavra de introdução. É necessário que nós tenhamos nossas vivências pessoais com Deus, que nós de fato encontremos paz com o Senhor, a renovação possamos vivenciar pela graça que leva ao renascimento. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, nós temos a primeira descrição até versículo 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos. Isso é uma lista considerável que aqui está colocada. O ruim ou o bom, nisto é que tudo está como uma rúbrica apenas, um como o outro. Assim como a idolatria, a feitiçaria não é pior do que formar partições, dissensões ou contendas, ou como o versículo 21 está escrito, inveja, até bebedice, orgias e assim por diante. E no fim está, no fim do versículo 21 está escrito, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Vocês sabem que palavra me vem agora? A palavra de Salmo 51, onde o homem de Deus, Davi, gritou ao Senhor para receber um novo coração. Salmo 51 deveria ser. Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ou, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que nós lemos no Sermão do Monte? Bem-aventurados aqueles de coração de puro, porque verão a Deus. Cria em mim, cria em mim. Davi, ele pediu. Não deveríamos orar também, pedir por isso? Não devemos também orar e pedir, cria em mim, ó Deus, um coração puro e... Sim, e coloque um espírito firme, renova em mim um espírito estável, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Com isto, ele testifica de ter o Espírito Santo, mas pede por um novo coração, um coração puro. Versículo 14. Dá-me que eu possa me alegrar da sua ajuda e me dê um espírito voluntário. De volta a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isto seja o nosso desejo nesta noite. Deus, Ele não está nos acusando, Ele só está fazendo uma oferta, uma maravilhosa e grande oferta. No Velho Testamento, Deus prometeu: eu farei um novo pacto com vós, e darei-vos um novo coração, vos darei um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. No Velho Testamento, Deus, as palavras que Ele expressou, Ele deixou escrever sobre tábuas de pedra. No Novo Testamento, as Suas palavras são escritas nos nossos corações, para que na fé pela obediência possam se cumprir em nós. Eu não sei se vocês podem compreender isso, mas trata-se hoje de fato de não somente ensinamento, e é importante, e nós somos gratos por isso, especialmente pela revelação da palavra profética. Eu vos pergunto, quando houve isso sobre a terra, que Deus, Ele mesmo, revelasse de forma tão maravilhosa, revelasse a sua palavra. E essa comparação, e nós falamos isso com uma dificuldade, um sofrimento interior, não passam todas as igrejas ao largo desse dia, não caminham todos com seus próprios programas, tantas atividades jamais houve no campo religioso como nos dias de hoje. O que Deus pode fazer com as coisas com todas as coisas que as pessoas fazem? Deus somente está interessado naquilo que Ele pode fazer conosco, através de nós e em nós, através de acordo com a Sua palavra. Que nós sejamos parte do cumprimento das promessas pela graça. E para isto, Deus nos deu a graça. Irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem alguns anos atrás de si, e nós podemos olhar para trás, não para permanecermos no passado. Hoje eu tive 5 irmãos no telefone da África do Sul, um após o outro. E eles passaram o telefone um ao outro e mais e adiante. E vejam então, um disse: irmão Frank, você se lembra no tempo, nos anos 70, quando tínhamos as reuniões com o irmão de Kock nessa cidade, aqui e ali? Você sabe como nós, como irmãos servidores, nos reunimos e como tu nos apresentaste o plano de salvação de Deus? Então veio o próximo e o próximo, e repetidamente trazendo à memória que Deus, nesse período de tempo, pela graça, já fez, já nos anos 70, e também especialmente nos anos 80. A palavra revelada foi carregada. Imaginem, agora vem um pensamento, uma refletimento sobre isso. Após 79, os irmãos tornaram independentes. Para falar isso claramente, caminharam por seus próprios caminhos. E agora vem a reorientação, de volta à palavra, de volta àquilo que Deus, aquilo que Deus está fazendo atualmente. Nós não escolhemos isto. Nós afirmamos, fundamentados na palavra de Deus, nós afirmamos, cremos como a Escritura diz, e crer o que a Escritura diz. E temos plena parte pela graça, recebemos plena parte pela graça de Deus na palavra. Então vocês e nós, como igreja, nós temos de fato, vivenciamos algumas coisas, e para alguns será, se preparará uma noite sem dormir, se vocês lerem a carta circular. Mas nos olhamos para trás, para aquilo que Deus fez. Se nós mencionamos isso, o que o inimigo fez também acontece na Bíblia. Quando o inimigo se elevou nos céus, também é relatado a nós, no profeta Isaías e também em Ezequiel. O que aconteceu no Jardim do Éden, o que o inimigo fez no Jardim do Éden, também nos é relatado. Mas então, quando acontece aqui, então a coisa fica diferente, então as coisas se tornam pessoal. Então nós temos que nos provar e tomar Deus na sua palavra, e sabermos que Ele cuida sobre o seu povo, sobre a sua palavra, sobre a sua igreja, e que Ele levará tudo à consumação maravilhosamente, e isso pela graça. Nós somos simplesmente cheios de esperança. E seja dito mais uma vez, Deus tomou a responsabilidade. Nossa tarefa é crer, e como nós lemos, a renovação interior, realmente vivenciá-la. Oh Deus, cria em mim um coração puro, um novo coração. Dá para mim o Teu Espírito que me guia em toda a verdade. Guia-me como Tu prometestes, e toma finalmente para Ti. Vamos resumir do que se trata. Deus o Senhor, Ele tem uma igreja sobre a terra. E Ele fala, eu edificarei a minha igreja. A igreja é o seu corpo, e ele é a cabeça, e através de um espírito nós somos guiados a esse corpo. E para falar de 1 Coríntios 12, através de um espírito nós somos batizados nesse único corpo de Cristo único, para sermos membros vivos no corpo do Senhor. O Espírito torna vivo, o Espírito vivifica, e por isso, nós como membros vivos, nós temos que ser introduzidos no corpo de Deus na carta aos Efésios, para finalizarmos esse tema brevemente, na carta aos Efésios, no capítulo 4, Paulo mais uma vez falou que nós temos que relegar o velho homem e vestir o novo homem que foi criado pela justiça de Deus. Efésios capítulo 4, partir do versículo 22. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Esta é uma palavra poderosa. Irmãos e irmãs, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Por isso, Paulo já pôde, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele pôde escrever: está alguém em Cristo, então ele é uma nova criatura. O velho é passado, vejam, é tudo novo. Então, a graça de Deus nos foi dada não somente para crer como a Escritura diz, mas vivenciar a Deus de tal forma como a Escritura assim diz, de acordo com todas as promessas que nos foram dados na prova de Deus pela graça. Então nós podemos também ler Efésios 4, ou entender Efésios 4, versículo 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Vamos tomar da mão de Deus. A obra está consumada. O sangue do novo pacto jorrou. Nós fomos redimidos. O novo pacto está valendo. E como foi dito anteriormente, no velho pacto, a promessa: eu fecharei um novo pacto e vos darei um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. Isto aconteceu, está consumado. Nós não precisamos mais de viver numa servidão. Nós podemos viver na liberdade dos filhos de Deus, nos limites da palavra de Deus. E para ressaltar isto ainda, nós somos muito, muito gratos pelo ministério do irmão Branham. E sejam sinceros, isto somente pode crer aquele que desde antes da fundação do mundo foi determinado a isso, para ver a glória de Deus. Todos outros, eles balançam as cabeças e dizem: o que vocês estão tomando para si, o que vocês imaginam ser? Nós não tomamos nada para nós e não imaginamos ser nada também. Mas nós cremos as promessas de Deus, nós cremos o que Deus disse. Mas, assim como na primeira vinda de Cristo, todas as promessas, todas as promessas se cumpriram, e os escribas somente interpretaram, e os fariseus, eles só tornaram a vida do nosso Senhor difícil. Repetidamente, eles tinham nele, naquilo o que ele fazia, algo para criticar. Somente era um resto. E como Paulo escreveu aos Romanos, o que Israel queria alcançar na sua plenitude, somente a parte eleita alcançou isso. Assim também é hoje. Não a grande massa, sua parte eleita alcançará, e na fé, pela graça, caminhará adiante até que vivencemos a consumação da plenitude juntamente. Sejam sinceros, se está escrito, todos conhecem o versículo Efésios 5, versículo 27, que o Senhor terá uma igreja sem mácula e sem ruga diante da sua presença. Então será assim. Isso será assim. E vocês têm a fé que nós pertencemos a isso? Digam amém. Digam amém. Não há outra possibilidade. E também, isso nós dissemos já frequentemente, se Deus não está conosco, que respeitamos a sua palavra e cremos, e temos parte naquilo, o que ele está fazendo atualmente, com quem ele então deverá estar, com todos os movimentos que se movem? Não, Deus está com o seu povo, e o seu povo crê sua palavra. E vocês todos sabem, nós não glorificamos nenhum irmão Paulo, nenhum Pedro, e também não irmão Branham, ou quem quer que seja. Nós damos a honra somente a Deus, mas nós sabemos que Deus falou através de boca de pessoas, e isso foi escrito, aquilo para o qual nós somos muito gratos a Deus, e tomamos aos nossos corações. Mas também isso tem que ser dito. A Santa Escritura, muitos têm a Santa Escritura, milhões e milhões sobre a Terra, e mesmo assim, apesar de lerem na Santa Escritura, eles não têm revelação. Então nós pensamos no camareiro que estava caminhando de Jerusalém para casa e lê no profeta Isaías, e de repente há um homem sentado ao lado dele na carroça ou no carro e diz e pergunta: você compreende o que você está lendo? E a resposta: como eu posso compreender se ninguém me explica? Então a pergunta: de quem o profeta está falando aqui? De si mesmo ou de um outro? Então Filipe abriu sua boca e pregou o Evangelho de Jesus Cristo, e quando chegaram à primeira água, o camareiro disse: aqui há água, o que está entre mim e o batismo ainda está no caminho. Tão plena foi a pregação breve que o homem estava dominado e chegou à fé, à obediência. Assim acontece conosco nesse tempo. Deus nos revelou a palavra, nós tínhamos concordância interior, e a fé está ligada com obediência, foi ligada com obediência. Assim nós cremos o que Deus falou através dos seus servos e profetas. Nós cremos que Ele nos revelou por sua graça. O mesmo Espírito Santo que estava nos profetas, nos apóstolos, o mesmo Espírito Santo está hoje no nosso meio, presente. Ele revela-nos a palavra e a vontade de Deus. Sim, Ele nos coloca a palavra como espelho diante dos olhos para que nós nos possamos reconhecer na palavra possamos perguntar como está comigo, o que está no meu coração, o que está nos meus pensamentos. Vocês sabem que o nosso Senhor, no Evangelho de Marcos, que ele confirmou a palavra do Velho Testamento e disse que também com o nosso pensar devemos amar a Deus. Aqui está escrito, Marcos, capítulo 12, e com isso nós podemos encerrar. Marcos 12, a partir do versículo 29. Respondeu Jesus: o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Nós queremos que Deus comece conosco dessa forma, que nós, com essa palavra, possamos estar concordando com essa palavra, que nós amemos a Deus, o Senhor, de todo o coração, e com toda a nossa alma o amemos, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças o amemos. Seja isto a sua e a minha decisão, e a decisão de todos que estão ouvindo a palavra de Deus juntamente conosco em todo o mundo. Nós estamos decididos a crer a palavra, amar a Deus. O Senhor fala: quem ama a mim, mantém os meus mandamentos, cumpre os meus mandamentos. Ele nos amou primeiro para que nós possamos amá-lo. Mas vamos passar ainda rapidamente diante dos olhos. Se nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso entendimento, ao pensar, e com toda a força o amamos, aonde deverá faltar ainda? Deus, então, não se revelará, não se tornará, então, revelado que nós estamos com Ele e Ele está com nós. Isso nós podemos colocar na evidência na prática, como no versículo 33 está escrito, em Marcos 12, versículo 31. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, Deus, amar a Deus, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, o que permanece ainda, digam-me, de nosso irmão e nossa irmã, ao nosso próximo, com esse amor divino, amá-lo com esse amor divino, de fato, de coração, amá-lo. Que o amor a Deus e o amor uns com os outros sejam o mesmo amor, o amor divino que foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. E permitam-me ainda essa consideração. No último tempo, nós, repetidamente, eu posso falar no singular, eu, nesse último tempo, eu jamais sei como nos últimos anos, como nas últimas semanas e meses, que já na saudação já está uma união, uma ligação. Não é verdade? Não, está, não é verdade? Nós estamos unidos no amor de Deus. Nós só precisamos somente de falar sim para isso. Nós somos um coração e uma alma, nos tornamos coração e uma alma. Nós cremos, como a Escritura diz, e nós estamos a caminho, e o Senhor nos deu a força para que possamos permanecer, caminhar nos seus caminhos e sejamos preparados para o glorioso dia da sua maravilhosa vinda. Por favor, vamos tomar essas palavras exortadoras nos nossos caminhos, no nosso caminho, e pedir a Deus que tudo aquilo que nós lemos, que Ele possa tornar verdadeiro em nossas vidas pela graça. De fato, a renovação, um novo coração, um novo consciência, um novo espírito, uma nova vida, para que de fato, de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso pensamento e entendimento, com tudo, nós possamos amá-lo, e ao nosso irmão, e à nossa irmã, ao nosso próximo, amar assim como amamos a Deus, e assim como queremos ser amados também. Ele, o Todo-Poderoso Deus, dê graça. Ele dê graça para que com todos nós possa ser assim. Vocês podem crer que será assim? Deus prometeu. A obra está consumada, já aconteceu. A Ele seja o louvor e a honra para sempre. Amém. Vamos levantar e juntamente agradecer. Talvez cantemos ainda o coro: assim como sou, assim tem que ser. Eu não sei se podemos de fazer isso, de aprendermos um novo hino. Eu disse às nossas duas irmãs, o maravilhoso hino, quando caminhamos no Senhor, então a palavra de Deus é nossa estrela, ou como a escuridão desaparece. Eu não sei se elas já treinaram esse hino, mas eu gostaria, vocês treinaram, então venham, por favor, agora para a frente. Então, eu quero que a última estrofe, então, nós todos cantemos juntos. Vocês a perceberão, então, nós a cantaremos juntos. Levem todas as palavras ao vosso coração.
Schönen großen Buchstaben.
Ja, ich hab den.
Schön. Unser Bruder wird spielen, ja. Ja, unser Bruder wird spielen. Ist besser.
Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort uns erstellen, ob wir schwinden da dunkel und grau. Denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade gibt mit, bei uns allen die Folge. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und Traum. Uns bedrückt keine Last, wird nicht schwer aufgefasst, Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schaum, wird zu Frieden der Seele, musst du folgen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein. Auf dem Brandaltar will es schauen. Denn die Zucht, die übt, und die Kraft, die gibt, sind für die, die ihm folgen. Zum Siegen und Schaum, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird offenbar, seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron, gibt denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, mit zum Siegen und Schaum, bist du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
Gemeinsam. Eins wird
offenbar, seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron, gibt denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, mit zum Siegen und Schaum, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
Amen.
Obrigado. Sim, nós lemos em Apocalipse 3 que ao que vencer sentarás comigo no meu trono. Que grande determinação e chamado e eleição Deus nos deu. Uma vez ele será revelado ao seu rebanho que espera. Nós esperamos e sabemos que acontecerá. No nosso tempo acontecerá. Que deverá ver o rei na sua beleza e um lugar no trono. Sim, o reino e a coroa ele dará àqueles que seguem e confiam. Para isso, nisso nós podemos pertencer, nós cremos e seguimos ao Senhor na fé pela obediência, e assim como Ele, no seu corpo carnal, foi encontrado como pessoa e foi obediente até a morte na cruz, assim deixe-nos de coração crer que com Ele fomos crucificados, e com Paulo, que também nesse corpo estava, ainda estava nesse corpo, ele pôde, podemos então testemunhar, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Mas sim Cristo vive em mim. Sejam sinceros. Vive você sua própria vida, nós temos a nossa, nós consagramos nossa vida ao Senhor, pertence a Ele, pertence a Ele. Vamos mais uma vez cantar, uma vez Ele revelará ao seu rebanho que se o espera, que verá o Rei. Pai Celestial, de coração te agradecemos por sua palavra viva, te agradecemos pelo Calvário, amado Senhor, pela redenção, pela plena redenção através do teu sangue. Nós te agradecemos por termos encontrado paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos por contigo termos sido crucificados, contigo morremos e contigo ressuscitamos para uma nova vida. Nós te agradecemos por isto, amado Senhor. É verdadeiro, é realidade. Nós somos renascidos para uma viva esperança. Nós te agradecemos pelo novo coração, pela nova vida. Nós te agradecemos pelo novo pacto. Louvado e glorificado sejas tu, Senhor, nosso Deus. Abençoe o teu povo em todo o mundo, em toda a terra. Abençoe a tua igreja noiva da riqueza da tua graça. Amado Senhor, tenha tu o teu caminho com todos nós. Torna-nos para sermos a tua igreja, o lugar de revelação de Deus sobre a terra, para o corpo de Cristo. A ti somente seja honra, glória e adoração. Abençoe, abençoe, abençoe além de pedido e além da compreensão. Santificado seja o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade aconteça nos céus assim como na terra. Grande Deus, receba nossa gratidão, receba nossa adoração. A ti seja o louvor. Abençoe no leste e no oeste, no sul e no norte. Abençoe, abençoe. E seja, estejas tu com todos nós. Com todos nós. Com todos nós, aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, aleluia,
aleluia.
Vamos cantar. Tu és digno, tu és digno. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, mais uma vez, receba a gratidão que nós te trazemos por tua graça, por tua palavra, por tudo que tu nos destes. Grande Deus, veja a fraqueza do teu servo, dê também a mim, fisicamente, nova força. Mas eu te agradeço, amado Senhor, que a tua palavra é uma palavra toda poderosa, e que a tua palavra não volta vazia, também hoje não, e amanhã também não, e eternamente não. A tua palavra cumpre aquilo para qual tu a enviaste. Tu chamas a igreja noiva para fora, tu nos preparas, e nós te agradecemos já agora pela plenitude. Louvado e glorificado sejas tu, eterno fiel Deus, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar ainda. Eu o amo, eu o amo. E todo o povo diga amém.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Ele o fez, ele fez. Amém. Cada um estenda a mão ao seu próximo, deseja a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco até amanhã, se Deus quiser. Estaremos novamente aqui. Venham todos também a tempo para ouvir os hinos e serem abençoados por eles.